Na medida em que o presidente Donald Trump enfatiza que irá destruir a marinha do Irã, e no momento em que o submarino dos Estados Unidos ataca uma fragata do Irã nas águas territoriais do Sri Lanka, a dedução é de que esta caça poderá acontecer em qualquer parte do mundo. Informações da Human Rights News Agency dão conta de que o afundamento resultou na morte de 80 marinheiros. De outra parte, Israel declara que irá eliminar cada um que for designado para suceder o Ayatollah Ali Khamenei, considerando que só no ataque que vitimou o líder religioso morreram 49 figuras do alto escalão iraniano, segundo a Casa Branca. Na medida em que a guerra se estende territorialmente, também se amplia em termos de participantes. Logo no primeiro momento de reação iraniana, tivemos envolvidos Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Já na segunda-feira, se estendeu para o Líbano, com ações de Israel contra o Hezbollah, e para o Chipre, com ataque iraniano contra a base do Reino Unido. E na terça-feira, veio a notícia de ataque iraniano na Turquia. Como o Chipre é um país membro da União Europeia, em solidariedade, Grécia, França e Reino Unido decidiram enviar sistemas antimísseis, caças militares e fragatas para aquela ilha do Mediterrâneo. Já o caso da Turquia é mais grave. O país é membro da OTAN, a Organização dos Países do Atlântico Norte. E pelo estatuto da entidade, quando um país membro é atacado, todos os demais têm que sair em sua defesa. Ainda não é o caso dessa mobilização, até porque o governo turco minimizou o ato, mas há o precedente. Já a França enviou o porta-aviões de propulsão nuclear Charles de Gaulle para o Mediterrâneo, ou seja, tudo se amplia. E em meio à ampliação da guerra, também despontam os questionamentos sobre a legitimidade da ação desenvolvida por Estados Unidos e Israel. Dentro do próprio Congresso americano, tem vozes se levantando contra o ataque, por não se amparar no direito internacional. Também aliados importantes dos Estados Unidos têm contestado a legalidade da operação. Por mais que haja uma unanimidade de que o regime vigente no Irã é nefasto e precisa ser derrubado. O primeiro a desgostar Trump foi o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o qual disse que o ataque é ilegal e o pior, disse ele, pouco eficaz, porque não se modifica um regime político desde os ares. Starmer toca num ponto crucial, que é a necessidade de tropas em terra para dar suporte a um novo governo que possa surgir. E isto é algo que Trump não quer fazer, por correr o risco de envolver soldados americanos em campanhas extensas e traumáticas, como foram os casos no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão e entre outros países. O cidadão americano não quer ver mais aquela cena de seus soldados retornarem ao país enrolados em sacos plásticos. Este fato parece gerar um impasse futuro nessa guerra. Como anunciou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Israel continuará a matar um a um os que forem designados para substituir Khamenei. E a pergunta é, quem irá dar suporte dentro do país persa a alguma figura de oposição que possa mudar o regime? Este é o ponto que dá razão a Starmer. Aliás, não foi só o britânico que, como aliado, desgostou Trump. Também o espanhol Pedro Sánchez se tornou alvo da fúria do americano, que determinou ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, encerrar todos os acordos com a Espanha. A ira está no fato de a Espanha negar aos Estados Unidos o uso de suas bases para ataques ao Iraque. A argumentação espanhola está no fato de o Irã considerar alvo todos os países que derem suporte às ações dos Estados Unidos. Como fortalecimento a uma oposição dentro do Irã, está sendo apontado o fornecimento de armas aos curdos iranianos. Lembrando que estes fazem parte de uma nação, o Kurdistão, que nunca conseguiu a sua independência e que acabou ficando dividido em terras do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. Em todos esses países lutam por sua independência. Então, mudar o foco dos curdos de uma luta por independência para outra de tomada do poder no Irã vai uma diferença muito grande. Pouco viável essa possibilidade. Assim, o que se tem é uma guerra se expandindo e sem uma perspectiva de definição.
O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify.
Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. O futuro do varejo é agora. FBV 2026, de 20 a 22 de maio. Ingressos antecipados em feirabrasileiradovarejo.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados, tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.